Desejo uma boa noite a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite e desejar que nessa noite Deus mais uma vez nos abençoe na compreensão da sua preciosa palavra. Nós vamos então continuar considerando a carta aos Hebreus. Nós fizemos aquela primeira consideração apenas fazendo uma introdução desse livro, desse volume aos Hebreus. E hoje nós vamos continuar. Não vamos fazer uma leitura inicial, porque vamos ler vários textos nessa noite, durante os vários capítulos dessa carta, e fazendo pequenos comentários. O que nós queremos nessa noite, ao considerarmos mais uma vez a carta aos Hebreus, é pensarmos na particularidade da carta aos Hebreus, ou desse volume chamado aos Hebreus. Ele é diferente de todas as cartas apostólicas. É um livro diferente. Desde o primeiro versículo até o último capítulo, nós vamos perceber que há uma diferença de uma carta. Por exemplo, quando lemos a carta aos Efésios, como lemos a carta aos Coríntios, a carta aos Tessalonicenses, aos Colossenses e assim por diante, nós encontramos sempre aquela mesma ordem. Aquele que está escrevendo se apresenta, o apóstolo, e depois ele apresenta os destinatários daquela carta, uma igreja ou uma pessoa, a localidade onde está aquela igreja, a sua saudação, e depois, então, os assuntos são organizados de acordo com os capítulos ou de acordo com o tema daquela carta. Mas Hebreus é bem diferente. Todos já perceberam isso desde o primeiro versículo. A carta aos Hebreus já começa falando, havendo Deus outrora falado. Então, é uma carta que já começa com Deus falando. É um livro precioso também por causa disso. Então, nós queremos pensar nessa noite, e vamos ler vários textos, considerando que esse volume, o livro aos Hebreus, ou a carta aos Hebreus, ele tem a sua particularidade. Alguns irmãos, ou na verdade, muitos irmãos, estudiosos da palavra, comentaristas, eles consideram que a Hebreus ele tem mais um formato de sermão, um formato de uma mensagem dirigida a um grupo de pessoas. É como se o escritor aos Hebreus estivesse numa tribuna pregando para os Hebreus. E nessa pregação ele estivesse usando aquilo que ele mesmo vai falar aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ele estivesse usando ali a espada de dois gumes, a palavra de Deus como espada de dois gumes, alcançando dois objetivos ao mesmo tempo. A espada de dois gumes, que é cortante, que é penetrante, que vai até a alma e o espírito, juntas e medulas, e diz que ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ele diz lá no capítulo 4 que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, ele diz, todas as coisas estão nuas ou patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então, o escritor aos Hebreus, para muitos irmãos, ele é um mensageiro, é um pregador que está de Deus como espada de dois gumes. E dessa forma, ele alcança dois objetivos ao mesmo tempo. Por um lado, ele incentiva, ele encoraja, ele exorta os verdadeiros salvos, os verdadeiros convertidos, a permanecerem firmes na confissão que fizeram. Ele exorta os cristãos a apreciarem a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua superioridade aos anjos, a sua superioridade a Moisés, aos sacerdotes e assim por diante. Ele procura incentivar os irmãos, os verdadeiros convertidos, a aproveitar do trono da graça e do sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote que nós temos na casa de Deus. Apreciar a nova aliança, os benefícios que nós temos da nova aliança e assim por diante. Ele incentiva, ele encoraja, ele fortalece a fé daqueles que são realmente nascidos de novo, são realmente crentes no Senhor Jesus Cristo. E a gente vai perceber isso em vários textos que vamos considerar nessa noite da carta aos Hebreus. Mas, por outro lado, durante essa carta também vamos ler alguns textos onde nós percebemos que o mensageiro aqui, o escritor aos Hebreus, ele está atingindo também alguns hebreus que chegaram perto, que estiveram perto, que foram iluminados, que chegaram ao conhecimento das verdades do Evangelho, mas que não haviam para dentro, não haviam entrado no descanso de Deus. Estavam na porta, como se dizendo. E esses corriam o risco de voltar atrás, de abandonar tudo que conheceram, de abandonar todos os privilégios que tiveram em conhecer o Evangelho, em conhecer a graça de Deus em Cristo Jesus, e renunciar todo aquele conhecimento e um dia voltar atrás, apostatando completamente daquilo que conheceram. E o escritor aos Hebreus, quando se dirige a esses, ele traz advertências seríssimas de castigo, de condenação para esses que provavelmente sejam apenas professos ou pessoas hebreus que se aproximaram do Evangelho, mas que não chegaram a entrar, não chegaram a ser realmente salvos. Tem sido assim a maneira como tenho visto a carta aos Hebreus, como também outros, muitos outros irmãos que estudam a palavra de Deus têm visto assim esse volume da carta aos Hebreus. Então, o próprio escritor aos Hebreus, ele, lá no finalzinho, no capítulo 13, no último capítulo dessa carta, ele vai dizer que o que ele escreveu aqui é uma palavra de exortação. Ele pede aos irmãos ou às pessoas que originalmente receberam essa carta que suportasse a presente palavra de exortação. Então, ele mesmo resume a carta aos Hebreus como uma palavra de exortação. E não há dúvida alguma de que é isso mesmo. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, do capítulo 1 até o último capítulo, a gente percebe que é um livro de muitas exortações. As exortações são constantes. Uma verdade, uma exortação. Uma verdade, uma exortação. E dessa forma, durante os 13 capítulos dessa carta, ele vai dizer que depois escreveu resumidamente essa palavra. Então, até o próprio escritor reconhece que o que ele escreve aqui é uma palavra de exortação, de incentivo aos verdadeiros salvos, como nós já consideramos, e de advertência para aqueles que estavam perto, mas que ainda não haviam entrado. Outras pessoas que apenas professaram sem ter experimentado o novo nascimento realmente. Há uma coisa interessante a notar na carta aos Hebreus, depois os irmãos podem fazer isso com mais tempo, nós vamos correr um pouquinho por causa do tempo. Eu peço a compreensão dos irmãos, não podemos ficar aqui durante muitos minutos, mas então a gente vai correr um pouco. Mas uma coisa que dá para perceber na carta aos Hebreus é que essas advertências a essas pessoas que provavelmente eram apenas professos, essas advertências de castigo, de condenação, àqueles que estavam próximos, que haviam se aproximado, mas provavelmente não entraram para a salvação, essas advertências elas vão crescendo durante a carta. Por exemplo, no capítulo 2, que nós consideramos ontem à noite, na pregação do Evangelho. No capítulo 2, o escritor aos Hebreus apresenta o perigo de apenas negligenciar a salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas quando chega no capítulo 3 e capítulo 4, o escritor aos Hebreus ele vai falar de um assunto mais sério um pouco. Capítulo 3 e capítulo 4, nós vamos encontrar três vezes ele citando o Espírito Santo apelando: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E ali no capítulo 3 e capítulo 4 é apresentado o perigo do endurecimento do coração para aqueles que estavam sendo influenciados pelo Espírito Santo, a ouvir a voz de Deus e a serem salvos. Mas depois, no capítulo 6 e depois no capítulo 10, nós vamos ver que a coisa vai se tornando cada vez mais grave. E então, no capítulo 6 e capítulo 10, nós temos ali uma rejeição deliberada. Uma rejeição deliberada da qual não tem volta. Então, se nós percebemos essa sequência na carta aos Hebreus, no capítulo 2, a negligência da tão grande salvação. Depois do capítulo 3 e capítulo 4, um endurecimento do coração. O coração vai sendo endurecido, vai sendo endurecido. E, finalmente, capítulo 6 e capítulo 10, uma rejeição deliberada. Alguém que delibera, decide realmente rejeitar tudo, abandonar tudo, voltar atrás. E, então, não há solução apresentada ali no capítulo 6 e capítulo 10. Então, é uma coisa que chama a nossa atenção quanto à seriedade dessas exortações, dessas advertências para aqueles que chegaram próximo, mas não entraram. Eu queria, então, que os irmãos nos acompanhassem na leitura de vários textos dessa carta. Primeiramente, eu queria pegar textos que a gente percebe que são claramente dirigidos aos crentes verdadeiros, às pessoas que são realmente salvas. Então, nós vamos ler aqui vários textos, começando pelo capítulo 3. Vejam só o capítulo 3 e o versículo 1, onde nós lemos assim: "Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus." Vejam só a maneira como ele começa o capítulo 3. "Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial." Parece-nos claramente que ele está se dirigindo a pessoas realmente nascidas de novo. Santos irmãos, que participais da vocação celestial. Mais à frente um pouquinho, no capítulo 4. Capítulo 4 e o verso 3. Quando ele está falando aqui no capítulo 3 e capítulo 4 da entrada no descanso de Deus, e ele fala de que alguns não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade, mas no capítulo 4 ele vai dizer assim, no versículo 3, ele vai dizer: "Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito." Ele faz um contraste muito claro aqui. Ele estava falando daqueles que tiveram oportunidades para entrar no descanso de Deus, não entraram por causa da incredulidade. No entanto, ele para e diz: "Nós, porém, que cremos, entramos no descanso." Ele está falando de pessoas que realmente haviam crido no Senhor Jesus Cristo e já haviam entrado no descanso de Deus. Mais à frente, no versículo 10, vejam só o que ele diz. No verso 10, capítulo 4: "Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas." Então ele está falando aqui de alguém que já entrou no descanso de Deus. Aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Ele está falando de uma pessoa que realmente agora está descansada em Cristo. Talvez alguém que no passado estava dependendo das obras para encontrar certeza de salvação e não conseguiu encontrar. Mas agora ele decidiu confiar em Cristo, ele creu em Cristo, ele descansou em Cristo. E agora ele encontra realmente descanso para sua alma, e não depende mais das obras que ele faz para se sentir bem em relação à justificação diante de Deus. É alguém que descansou verdadeiramente em Cristo. Ainda no capítulo 4, e a partir do versículo 14, é um texto bem conhecido que certamente ele é aplicado àqueles que são realmente salvos, convertidos, quando ele vai falar acerca do nosso sumo do nosso sacerdote. Verso 14 diz assim: "Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão." Conservemos firmes a nossa confissão. Está falando de alguém que fez uma confissão e que há necessidade de permanecer firme nela. Verso 15: "Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna." Então, a quem ele está se dirigindo aqui? A salvos que um dia realmente fizeram uma confissão de confiar no Senhor Jesus Cristo. E agora ele está dizendo: olha, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E se nós temos as nossas fraquezas, como todos nós temos, então nos acheguemos perante Ele, nos acheguemos perante o trono da graça para encontrar socorro. Nesses momentos de fraqueza que nós reconhecemos as nossas fraquezas, nós precisamos ir ao trono da graça para encontrar socorro. Porque nós temos lá um grande sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas e está pronto e pode nos ajudar. Então, um texto dirigido realmente a pessoas realmente nascidas de novo, a realmente salvos. Vamos mais à frente um pouco. Capítulo 6. O capítulo 6 de Hebreus, que tantas vezes, né, é lembrado apenas, quando se fala em capítulo 6 de Hebreus, algumas pessoas já arrepiam, porque pensam em assuntos polêmicos, e realmente o início do capítulo 6 é um texto um tanto difícil realmente de interpretação, mas eu quero chamar a sua atenção para a parte final do capítulo 6. A parte inicial, especialmente do verso 4 até o verso 8, ele apresenta aqueles que foram iluminados, que tiveram experiências com o Espírito Santo, mas caíram, e diz ali que é impossível renová-los ao arrependimento. Não há forma de trazê-los de volta ao arrependimento. Mas depois que ele fala desse texto tão sério, no capítulo 6 e o versículo 9, ele vai dizer assim, note bem, a mudança de tom quando ele vai falar no verso 9. Depois de falar daqueles que caíram e para os quais não há arrependimento, ele vai dizer no verso 9, quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. A gente percebe claramente a mudança de tom quando ele vai se dirigir agora aos salvos verdadeiros. Ele falou daqueles que caíram no passado, que foram iluminados, que tiveram as suas experiências de grandes privilégios diante do Evangelho, diante do Espírito Santo. Caíram, não podem ser renovados ao arrependimento. Mas agora ele diz, quanto a vós outros, irmãos, quanto a vós outros, ó amados, nós estamos persuadidos e estamos certos de coisas melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa forma. Então, realmente, ele se dirige agora àqueles que são realmente salvos. E o restante do capítulo 6, eu considero, como outros irmãos também, um dos textos onde nós encontramos maior segurança para a nossa salvação. Estão aqui as bases da segurança da salvação, em Hebreus capítulo 6. Se muitos podem usar Hebreus capítulo 6 para ensinar a insegurança da salvação, para ensinar que o cristão ele pode perder a sua salvação, Hebreus capítulo 6, na verdade, ensina a segurança, o descanso eterno daqueles que estão em Cristo. E ele vai falar sobre isso, por exemplo, no versículo 18. Vamos ler o versículo 18, do capítulo 6, onde diz, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que palavras! Ele está dizendo para nós que já corremos para o refúgio. Então, se nós estamos falando nessa noite com pessoas, com jovens, quem sabe, adolescentes, ou pessoas idosas, que recentemente correu para o refúgio que é Jesus Cristo, aqui você tem uma segurança imensa para a sua salvação. Ele diz, nós que já corremos para o refúgio. Ele fala, nós temos duas coisas para basear a certeza da nossa salvação. Nós temos duas coisas para basear o descanso da nossa salvação. Ele diz, para que mediante duas coisas imutáveis, duas coisas que jamais vão mudar, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ele diz, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio. Forte alento, quer dizer, esperança. Refrigério, descanso para a nossa alma, forte alento, forte alegria vamos ter por causa dessas duas coisas que são imutáveis, a palavra de Deus e o juramento que Deus fez. Essas coisas não voltam atrás. Lá na carta aos Romanos, vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não volta atrás nos seus dons e na sua vocação. E aqui nós temos esse texto falando também de que é impossível que Deus minta. E essas duas coisas que são imutáveis, a sua palavra que ele nos dá e o seu juramento, que ele não volta atrás. Então nós temos, ele diz, a fim de lançar mão da esperança que nos foi proposta, a qual temos por âncora da alma. Essa âncora que está amarrada na nossa alma, ela foi lançada para dentro do céu, onde o Senhor Jesus entrou por nós e está lá. Diz, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, a sua alma está amarrada numa âncora que penetrou os céus, no Senhor Jesus Cristo. Quem é que pode arrancar essa âncora do céu, da pessoa do Senhor Jesus? É a âncora da nossa alma. Eu pergunto ao amigo ouvinte que está ouvindo, você tem essa segurança? A sua alma está amarrada em Cristo, que penetrou os céus. A sua alma está segura. Aqui nós temos a base da nossa segurança. Ela não está baseada na nossa força de vencer o pecado. Ela não está baseada na nossa fidelidade a Deus, porque somos infiéis, somos fracos, falhos. A nossa segurança está no nosso Salvador, que penetrou os céus. E a nossa alma está amarrada nessa âncora que é Ele, que já penetrou os céus por nós. Nós vamos continuar. Por exemplo, então, agora, mais à frente, no capítulo 10, pensando nesses textos que são diretamente aplicados àqueles que são realmente salvos. Hebreus 10, e o versículo 10 diz assim, agora falando do valor do sacrifício de Cristo, do derramamento do seu sangue por nós, diz o verso 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Vejam bem as palavras do escritor aos Hebreus aqui. Ele está falando de uma coisa que já foi realizada. Ele diz, nessa vontade é que temos sido santificados. Nós já fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. E diz que foi feito uma vez por todas. Alguma coisa já realizada. A linguagem aqui não é de uma santificação que Deus está analisando, nos observando, nos estudando, pensando se haverá possibilidade para sermos salvos ou não. Não, a santificação ela já foi realizada por Cristo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ainda no capítulo 10 e o verso 14, diz assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Falando do mesmo sacrifício, diz, com uma única oferta, que é o sacrifício de Cristo, o seu sangue derramado na cruz, para satisfazer a justiça de Deus, com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Então, aquele que confia em Cristo, ele já foi aperfeiçoado para sempre, pelo sangue de Cristo. Essa é a posição espiritual de todo salvo. É a posição espiritual de todo nascido de novo. Ele já foi aperfeiçoado para sempre pela oferta de Cristo. Agora, o que está acontecendo com a vida do cristão hoje, no dia a dia, durante a semana? É a parte final do verso 14. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Essa é a santificação prática do dia a dia. A palavra de Deus vai sendo aplicada a nós, corrigindo os nossos defeitos, mostrando as nossas falhas e procurando nos aperfeiçoar na vida prática diária. Mas a nossa vida com Cristo, a nossa posição espiritual, nós já fomos santificados, já fomos aperfeiçoados para sempre. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Foi Cristo que fez isso por nós, com uma única oferta, o seu sangue derramado na cruz. Vamos correr um pouquinho. No verso 19, ainda do capítulo 10, no verso 19, é um texto bem conhecido, talvez a gente possa passar correndo nele. Muito precioso. Vai dizer assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, um texto que anima, que exorta os verdadeiros salvos a aproveitar desse privilégio de ter livre acesso à presença de Deus, pelo sangue de Jesus. E exortação também para guardarmos firmes a confissão, de não deixarmos de congregar, de considerarmos uns aos outros, de estimularmos ao amor e às boas obras. Um texto, claramente, que está falando de salvos verdadeiros. Mais à frente um pouquinho, capítulo 12. Não podemos demorar. Capítulo 12, verso 1. Texto também dirigido claramente a pessoas realmente salvas. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então aqui, o escritor aos Hebreus está apresentando essa necessidade de nós olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, e de nós continuarmos a carreira, considerando atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, e hoje está assentado à destra do trono de Deus. E ele fala, nós precisamos fazer isso para nós evitarmos o desmaio. Ah, o cristão verdadeiro pode desmaiar na alma, é o desmaio da alma. Perder as forças, perder o ânimo, deixar-se abater tanto até perder as forças. Isso é possível ao cristão, ao salvo realmente. E aqui estão as exortações para nós evitarmos o desmaio da alma. Então, uma exortação dirigida àqueles que realmente possuem vida espiritual em suas almas. Mas, finalmente, o capítulo 13, não vamos ler o capítulo 13 para ganharmos tempo, mas o capítulo 13 claramente são realmente palavras dirigidas a salvos, aqueles que realmente se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero, então, agora, que nós voltemos no início, novamente, da carta aos Hebreus, e observemos agora alguns textos que parecem bem claros, que estão sendo agora dirigidos a pessoas, a hebreus, que tiveram privilégios, que foram iluminados, esclarecidos, foram atraídos ao Evangelho, mas que parece não ter entrado no descanso. E esses corriam um grave risco. Então vamos observar alguns textos também de maneira bem rápida, contando com a paciência e a consideração dos irmãos. Capítulo 2 de Hebreus, mais uma vez. Capítulo 2 de Hebreus, verso 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? É o texto que lemos ontem para a pregação do Evangelho. Como escaparemos nós? E é claro que o nós aqui está sendo usado pelo escritor aos Hebreus como nós usamos quando estamos pregando para um auditório. Nós colocamos, às vezes, o nós sendo espalhado para todos aqueles que estão ali. É um auditório misto, às vezes, onde existem crentes verdadeiros, onde existem pessoas que professam, mas talvez não sejam, onde existem pessoas que estão próximas, mas não foram salvos ainda, não se converteram. E muitas vezes nós que pregamos numa reunião pública, usamos o nós para todas as pessoas ali. E dessa forma, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, se quando os anjos falaram no passado, E aqueles que transgrediram receberam justo castigo pela desobediência, ele diz: como escaparemos nós agora? Em outras palavras, ele está dizendo: como vocês esperam escapar se vocês negligenciarem o Salvador Jesus Cristo, que é superior aos anjos? Então, parece um texto dirigido a alguns que ainda corriam risco de negligenciarem a salvação e não serem salvos e serem condenados por isso, pela desobediência ao Evangelho da salvação em Cristo. Capítulo 3, e o verso, do, verso capítulo 3, verso 12. Lemos assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Embora o texto começa aqui, o texto que nós lemos aqui, no verso 12, começa dizendo: tende cuidado, irmãos. A palavra irmãos, ela foi usada no início do capítulo 3, dizendo: aos santos irmãos que participais da vocação celestial. E é claramente irmãos que nasceram de novo, pessoas que nasceram pelo Espírito Santo. Agora, nós sabemos que os hebreus sempre chamaram o outro hebreu também de irmão por serem filhos de Abraão. Era uma forma de chamar aquele irmão de pátria. E nós vamos encontrar Paulo também se dirigindo aos judeus como irmãos. Era a forma dos judeus também se identificar como filhos de Abraão, como descendentes de Abraão. Pode ser isso. Mas eu chamo atenção para essa seriedade do capítulo 3, verso 12 e 13. Ele diz: olha, jamais aconteça em qualquer de vós, quer dizer, em qualquer dentre vocês, hebreus, jamais aconteça perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Não parece ser uma exortação para pessoas salvas. Como que um salvo pode ter um perverso coração de incredulidade que o afaste do Deus vivo? Entraremos em conflitos se aceitarmos isso. No verso 13, ele vai dizer do perigo, do endurecimento, do engano do pecado. Ele vai dizer, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E no capítulo 3 e capítulo 4, como já falamos, esse é o perigo, é a advertência séria aqui, de alguém estar endurecendo o coração, endurecendo o coração, endurecendo o coração, até que seja endurecido de vez e não haja mais solução para isso. Versículo 19 do capítulo 3. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Parece que ele está falando aqui realmente, se dirigindo a pessoas que têm o problema da incredulidade. Ele cita os incrédulos do passado que não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade. Será que ele não está querendo dar um toquezinho nos hebreus que estavam ouvindo o Evangelho, se aproximaram do Evangelho, da graça de Deus, mas ainda não creram no sentido de entrar para a salvação? E que perderiam a oportunidade de entrar no descanso de Deus por incredulidade. Vamos correr um pouquinho. Capítulo 4, verso 1. Ele cita isso. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. E ele cita aqui o caso do endurecimento da incredulidade. Mas depois ele vai dizer: nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Nós somos diferentes, nós entramos, nós cremos. Fazendo contraste com aqueles que, por incredulidade, não entraram no descanso. Versículo 11. Versículo 11 do capítulo 4. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esforcemo-nos por entrar. Ora, ele havia acabado de dizer: nós, porém, que cremos, entramos. Como que ele está exortando esses mesmos irmãos a se esforçar por entrar? Eles já entraram pela fé. E creio que em 5 minutos a gente consegue pelo menos concluir aqui, não deixar inconclusiva o pensamento que estávamos trazendo. Nós paramos, parece, no capítulo 6. Depois do capítulo 6 de Hebreus, no capítulo 10, nós temos aquele texto também, onde o escritor aos Hebreus está se dirigindo àqueles que deliberadamente rejeitam e profanam o sangue de Cristo. Então, um outro texto que, bem provavelmente, está sendo dirigido também àqueles que tiveram oportunidades, tiveram privilégios, mas que agora, deliberadamente, de maneira decidida, eles voltam atrás e profanam o sangue de Cristo. Mas eu quero terminar o nosso pensamento nessa noite no capítulo 12, porque eu creio um texto muito claro. Capítulo 12, e no versículo 8, diz assim, o escritor aos Hebreus. Capítulo 12, como todos os irmãos já conhecem, ele trata aqui da questão da disciplina de Deus. Deus ama os seus filhos, Deus disciplina os seus filhos. É uma característica dos filhos serem disciplinados pelo pai. Então, Deus faz isso com os seus filhos, porque ele ama os filhos. Mas quando ele chega no capítulo 12, versículo 8, versículo 7 e 8, diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então, nesse pensamento, ele vai dizer as seguintes palavras: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, eu creio que esse texto, muito claro, o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, Deus recebe pecadores como filhos. Quando eles se arrependem e confio em Cristo, eles são nascidos de novo, se tornam filhos de Deus. Deus vai disciplinar esses filhos. Deus vai educar esses filhos. Às vezes Deus açoita esses filhos, porque ele quer aperfeiçoar a santidade dele nesses filhos. Isso é o trabalho de Deus nos filhos reais, naqueles que são verdadeiramente seus filhos. Mas Deus não faz isso naqueles que não são seus filhos. Deus não tem a responsabilidade de educar filhos que não são dele. Se são seus filhos, ele educa, ele disciplina. Mas se é um bastardo, se é um filho falso, Deus não precisa disciplinar. E é isso que ele está tratando aqui. Ele está dizendo para os hebreus: olha, os hebreus, está havendo uma disciplina do Senhor. Muitos estão sofrendo. Ele diz: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, ele diz: logo concluímos, logo sois bastardos e não filhos. Se os hebreus, que são verdadeiros crentes no Senhor Jesus, estão sendo presos, estão sendo açoitados, estão perdendo seus bens, estão passando por grandes lutas e sofrimentos por causa do Evangelho, mas alguns de vocês não estão sofrendo nada dessas coisas, que nós concluímos? De que vocês não são filhos reais. Vocês são bastardos ou filhos falsos. Então, dessa forma, eu creio que nós concluímos essa passagem muito rápida e corrida da carta aos Hebreus, percebendo que existem textos que diretamente vão aos crentes verdadeiros, incentivando, consolando, e existem textos que vão diretamente àqueles que estavam próximos, mas que não tinham chegado ainda a nascer de novo, não tinham chegado a entrar no descanso de Deus. E que possivelmente poderiam ser até pessoas professas, mas que na verdade eram bastardos, não eram filhos reais, não haviam nascido de novo. E por isso não estavam participando da disciplina divina para a santidade de suas vidas. Então, concluindo, quando nós, talvez semelhantemente ao escritor aos Hebreus, quando estamos falando para uma congregação mista de pessoas, como certamente no nosso ambiente hoje, não sabemos quantas pessoas estão assistindo, nós temos que levar em consideração que, primeiramente, há muitos irmãos verdadeiros nos assistindo. Irmãos nascidos de novo, realmente filhos de Deus pela fé em Cristo. Precisamos exortar esses irmãos, animar esses irmãos, fortalecer a fé deles, trazer consolação para eles. Mas entre esses também podem existir pessoas que apenas são professas. Chegaram a fazer uma decisão, uma profissão, sem saber exatamente o que fizeram. Talvez chegaram até mesmo a serem batizados numa igreja, sem nunca terem nascido de novo e terem se acostumado ao Evangelho e terem ficado próximo da porta. Esses precisam de serem exortados em relação à condenação que terão se eles não se converterem realmente. E também, entre as pessoas que fazem parte de uma congregação mista, podem existir aqueles que foram atraídos pelos benefícios do Evangelho, a alegria do Evangelho, a alegria dos cristãos, os benefícios, quem sabe até materiais, e se aproximaram, fizeram algumas purificações na sua vida, mudaram alguns hábitos e costumes, abandonaram vícios, mas não nasceram de novo, não se converteram. São pessoas apenas próximas, atraídas ao Evangelho, sem novo nascimento. Esses precisam ser avisados de que estarão condenados se eles não se arrependerem e se eles não confiarem em Cristo como Salvador. E eu creio, como muitos irmãos creem, que a Carta aos Hebreus, ela tem esse formato de uma mensagem, de um sermão dirigido aos hebreus, que foram esclarecidos no Evangelho, esclarecidos sobre Cristo, esclarecidos sobre a necessidade do arrependimento, da fé no sangue de Cristo para a salvação, e uma exortação àqueles que apenas se aproximaram, mas que não entraram. E se hoje à noite nós falamos com alguém que se enquadra nessa posição, que você seja despertado hoje à noite a procurar a presença de Deus e passar pela porta, a entrar pela porta da salvação, a nascer de novo pela fé em Cristo Jesus, para que você não corra o risco de uma condenação eterna. Que Deus, assim, aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.